Processo. HC 768.440-SP, réu, ministro Rogério Ciatit Cruz, sexta turma, por unanimidade, julgado em 20 de agosto de 2024, DG 29 de agosto de 2024. Ramo do Direito, Direito Processual Penal. Tema. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Asilo inviolável. Exceções constitucionais. Dropsy testimony e testilin. Contradições e falta de verossimilhança dos depoimentos policiais. Dúvidas relevantes. Necessidade de especial escrutínio. Destaque. Enquanto não se atinge o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial. Informações do inteiro teor. O caso sob exame traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei N 11.343/2006, cujo caráter permanente autorizaria, segundo ultrapassada a linha de pensamento, o ingresso domiciliar. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do REN 603.616-RO, com repercussão geral previamente reconhecida, tema STF N 280, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade. Dos atos praticados, réu, ministro Gilmar Mendes, DG 8 de outubro de 2010. Depois do julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou, sobretudo a partir do RSP N 1.574.681-DRS, réu, ministro Rogério Ciatit, DG 30 de maio de 2017, a tentar dar concretude à expressão fundadas razões, por se tratar de expressão extraída pelo STF do artigo 240, primeiro, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o artigo 240, primeiro, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência prévia, ou não, de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel. A discussão, em geral, gira em torno de saber se, dada a narrativa fática trazida pelos policiais sobre os elementos que tinham antes de realizar a medida invasiva, ela foi válida ou não. Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal, pontualmente, vem avançando para analisar também, à luz das regras de direito probatório, a suficiência da versão policial, sobretudo quando se trata de versão inverossímil, incoerente ou infirmada por algum elemento dos autos. Passa a ser relevante nesses casos, portanto, saber não apenas se aquele contexto fático descrito pela polícia autorizava ou não a ação, mas também se foi atingido o estándar probatório para que aquela versão possa efetivamente ser considerada provada. Tomando como experiência estrangeira sobre a temática em julgamento, vale mencionar que, nos Estados Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio, 1961, no qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas, exclusionary rule, aos tribunais estaduais, observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais. Ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que tornavam a apreensão das substâncias válida. Em um estudo empírico que analisou quase 4 mil autos de prisão em flagrante no distrito de Manhattan no período de 6 meses antes e 6 meses depois do julgamento do caso Mapp, constatou-se um aumento de até 85,5% desse tipo de descrição da ocorrência, fenômeno comportamental que ficou conhecido como dropsy testimony, em razão do verbo to drop, soltar, largar. Outro estudo realizado na cidade de Nova York em período similar chegou a resultados parecidos e concluiu que mudanças suspeitas nos dados de prisões após o julgamento do caso Mapp indicam claramente que muitas alegações policiais foram alteradas para se adequarem aos requisitos de Mapp. O Dropsy Testimony, naquele país, foi visto como parte de um fenômeno mais amplo, conhecido como testilin, mistura do verbo testif, testemunhar, com lin, mentindo, prática associada à conduta de distorcer os fatos em juízo para tentar legitimar uma ação policial ilegal, como, por exemplo, fabricar a justa causa para uma medida invasiva. No cenário brasileiro, esse fenômeno é conhecido, no jargão policial, por arredondar a ocorrência, ou seja, tornar transparente uma situação embaraçosa. É o que frequentemente se vê, por exemplo, nos casos em que se alega de maneira absolutamente inverossímil que o réu, depois de abordado e revistado em via pública, sem nenhum objeto ilícito, milagrosamente convidou o policial para ir até a sua casa e consentiu com a realização de uma busca que resulta na apreensão de quilos de drogas que lhe custarão anos na prisão. O cenário descrito traz de volta à tona a discussão sobre o valor probatório do testemunho policial, meio de prova admitido e ainda visto como relevante por esta corte, mas que gradativamente vem sofrendo importantes relativizações, sobretudo em contextos nos quais a narrativa dos agentes se mostra claramente inverossímil. Reforça-se, nessa conjuntura, a importância da corroboração do depoimento policial por outros elementos independentes, cujo principal e mais confiável exemplo é a filmagem por meio de câmeras corporais, na linha do que já se externou em outros julgamentos desta corte. Também nos Estados Unidos, aliás, essa regra de corroboração, corroborativum rule, é apontada como uma das principais formas de enfrentar os fenômenos Dropsy e Testilin. Enquanto não se atinge o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodicas em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral N-280, o policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. Trata-se, portanto, de abandonar a comoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade, do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência, interna e externa, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, conforme decidido pela terceira seção do Superior Tribunal de Justiça no HCN 877.943-MS, réu, ministro Rogério. Cetite, desde 14 de maio de 2024. Para isso, é fundamental repensar práticas usuais e inadequadas que dificultam o exercício desse especial escrutínio sobre o testemunho policial. Uma delas é o frequente copia e cola dos depoimentos dos agentes no inquérito, o qual sugere que ou eles foram ouvidos juntos, em violação da incomunicabilidade das testemunhas, ou apenas um deles foi ouvido, do que decorre a falsidade do segundo termo de depoimento. Outro expediente a ser repelido é a leitura integral do boletim de ocorrência para os policiais em juízo a fim de que apenas confirmem o seu teor, prática que gera induzimento da resposta, artigo 212, caput, do CPP, burla indevidamente a vedação a que a testemunha traga suas declarações por escrito, artigo 204, caput, do CPP, e configura verdadeiro simulacro de depoimento, o que deve ser substituído por um relato inicial livre e espontâneo do agente sobre os fatos, de modo a permitir um exame efetivo da narrativa apresentada sob o crivo do contraditório. Isso não significa, naturalmente, desprezar como regra o depoimento policial ou presumir a sua falsidade, mas apenas repensar a crença ingênua e dissociada da realidade de que policiais nunca faltam com a verdade. Portanto, Judiciário e Ministério Público devem ter a coragem necessária para chamar as coisas pelo nome certo e exercer o devido controle sobre a atividade policial. No caso, de acordo com a versão acusatória, a entrada dos policiais na residência do acusado haveria sido supostamente embasada no seguinte contexto fático: a. Os policiais abordaram o Correll porque ele estava transitando com sua motocicleta e quase colidiu com a viatura. B. Ele confessou espontaneamente que tinha drogas na mochila e indicou o endereço e as características físicas do paciente suposto fornecedor das substâncias. C. Os policiais foram até o endereço informado e chamaram pelo morador, mas, antes que ele abrisse o portão, os agentes o teriam visto arremessar, de dentro da casa, entorpecentes, uma balança de precisão e um celular para outra casa. D. A esposa do suposto fornecedor abriu o portão e foi realizada a busca domiciliar e, nela, apreenderam-se drogas. Observa-se, no entanto, a existência de relevante conflito de versões, de importantes contradições nos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência e total inverossimilhança da narrativa por eles apresentada em cotejo com a versão do acusado. Ademais, é incontroverso nos autos que, apenas 2 meses antes dos fatos ora analisados, o réu havia sido absolvido em outro processo de tráfico, em razão de haver sido torturado com agressões físicas e choques elétricos por policiais militares do mesmo batalhão. A tortura foi reconhecida pela corregedoria da própria PM ao final do procedimento administrativo instaurado contra os agentes para apurar os fatos e também pelo tribunal de origem, quando julgou a apelação e absolveu o réu. Segundo o réu e as testemunhas de defesa, o fato de ele haver denunciado a tortura dos policiais deu causa a episódios de intimidação e retaliação. Ainda que não fossem exatamente os mesmos policiais que foram condenados pela tortura ao acusado, tratava-se de agentes do mesmo batalhão de ações especiais e o contexto descrito nos autos corrobora a tese de retaliação contra o paciente, por haver denunciado a tortura que sofreu por parte de alguns membros do grupo. Relatos sobre esse tipo de prática, aliás, não são raros em situações nas quais ilegalidades praticadas por policiais são expostas. É clara a ausência de consentimento livre e voluntário para ingresso no imóvel, uma vez que o paciente falou para sua esposa abrir o portão só para que os policiais não o arrombassem, já que estavam tentando forçá-lo, de modo que a mera submissão à força policial não pode ser considerada consentimento livre e voluntário. Desde sua oitiva na delegacia, aliás, o réu sempre deixou claro que, como os policiais estavam quase arrombando o portão, sua esposa abriu e eles entraram. Assim, diante do conflito entre a versão acusatória, bastante inverossímil, e a do acusado, a qual está amparada no depoimento de 2 testemunhas e de 1 informante, não há como considerar provada a existência da justificativa apresentada para a realização da busca domiciliar, de modo que se deve reconhecer a ilicitude da diligência e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduz à absolvição do acusado. Cabe salientar que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com o antigo brocardo jurídico in dubio pro réu. Informações adicionais. Legislação. Lei N11.343/2006, artigo 33, caput. Precedentes qualificados. Tema N280 do STF.